I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 17 and verse 16.
Eu estou abrindo hoje no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E o nosso título é As Penalidades do Orgulho. Porque, entre outras coisas, isso é muito evidente no capítulo ou na porção do capítulo que estudaremos hoje. Paulo entra em Atenas. Atenas, o coração da Grécia, da cultura, do centro da Grécia, a louvada Grécia, com a sua arquitetura, escolas de filosofias, seu grande orgulho em aprender. Atenas, a casa dos maiores filósofos, agora, num ponto alto da cultura, o apóstolo entra. Muita coisa para intimidar um pregador cristão, para impressionar. Eles eram orgulhosos de liderar o mundo em sofisticação. Qual que era a impressão do apóstolo? Quando ele foi, o que ele viu? O que moveu nele? Bom, ele estava completamente terrificado, chocado. Ele sabia o que ele encontraria em Atenas, mas de alguma forma, quando ele viu, ele entendeu mais ainda o centro do aprendizado, sofisticação e cultura. E de nenhuma maneira você poderia ver em outro lugar tanta idolatria. Era patético. Tanto politeísmo, ídolos em todos os lugares, templos em todos os lugares, superstição que eles acreditavam. Que grande contraste entre o aprendizado e a cultura e uma superstição patética. Essa era Atenas. As pessoas estavam perdidas. Existiam os epicureans, que eram ateístas. Eles não aprovavam as imagens, os ídolos. Eles não acreditavam num ser divino. Eles eram panteístas. Eles não acreditavam em nenhum ser pessoal, nada disso. Mesmo assim, eles tinham muita influência. Seus pensamentos, grande poder. Mas eles não tinham influência. Porque as pessoas ordinárias, eles que eram orgulhosos da filosofia e de tudo, tão orgulhosos imensamente, que seus olhos estavam fechados para qualquer coisa fora disso. Mas, ao mesmo tempo, eles não ajudavam. Não que aqueles outros históricos eram bons para eles, mas eles continuavam a viver dessa maneira. Eles imaginavam deuses pequenos. Esse era Atenas. O apóstolo Paulo estava chocado com tudo que ele viu. O que ele viu não era o centro do mundo em aprendizado. Ele viu coisas absurdas, uma combinação com aprendizado, conhecimento, com ignorância, completamente trevas de almas. Ele viu a grande ofensa que nós somos para Deus. O Deus verdadeiro não é permitido existir naquela cidade. Eles inventaram seus deuses. Então, nosso primeiro título é A Ignorância do orgulho. Você pensaria que Atenas estaria aberta para verdadeiras divindades? Entre todas as pessoas, você pensaria que as pessoas de Atenas, aquelas pessoas, estariam abertas para o óbvio, que esse mundo complexo tem um Criador que designou o mundo e o universo. Eles poderiam ver isso antes da época do microscópio. Você pensaria que seus olhos estariam abertos por um propósito? Você pensaria que seus instintos por eternidade fariam abertos, eles abertos para estudar esse tipo de coisa? Mas nem um pouco. Eles fecharam tudo isso de suas mentes. Eles eram orgulhosos com seu conhecimento. Eles não queriam nada para competir com isso. Suas mentes estavam fechadas. Mas olhemos aqui para a mensagem, aqui no versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga, ele colocava o seu caso cuidadosamente. Esse é o termo aqui, disputava, explicava. Eu não estou falando mal da tradução, é o que você faz quando você disputa com pessoas, mas ele tinha que ouvir as respostas deles, as questões, e ele tinha que colocar o caso diante deles, responder às perguntas e colocar suas proposições. E é por isso que temos disputava na sinagoga e, como costume dele, nas sinagogas primeiro. Era vontade de Deus e o propósito que ele fosse às sinagogas primeiro para os judeus. E não era só de acordo com a promessa de Deus que o Salvador viria primeiro para os judeus, mas era também por motivos práticos. Como nós estávamos pensando no nosso último estudo, os judeus, com os seus grandes erros, eles conheciam muito do Velho Testamento. Então, quando eles viram Cristo e foram convertidos e tiveram um novo entendimento, bom, eles poderiam fazer progresso rapidamente nas coisas de Deus. Eles tinham o treinamento certo, o ensino certo. Uma vez convertido, eles conheciam a Escritura, então eles seriam pessoas que poderiam instruir outros na igreja do Novo Testamento. Os gentios já não, eles eram convertidos em grande números, mas eles eram ignorantes do ensino de um Deus, eles não conheciam nada sobre a Escritura, eles demorariam mais. Claro que eles aprenderiam, mas demorariam mais para aprender. Então, nós temos aqui que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Na praça, você pensa numa praça onde de repente. É mais a ideia de um mercado onde as coisas são vendidas, onde podem existir, pessoas diferentes vendendo coisas diferentes. Já nesse lugar tinha muitas estátuas, existiam grupos de filósofos juntos que eles ensinavam, tinham um discurso diferente. Era um lugar para reunião, discutir, conversar e também para comprar coisas e vender. Então, não é só uma praça, ou nós poderíamos dizer um mercado, mas era muito mais. Bom, o apóstolo Paulo tinha muito o que fazer, seu coração estava completamente levado por tudo que ele estava vendo. Ele imaginava que muita gente estaria nessa praça. Então, no versículo 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Eles interagiam com ele. Eles se encontraram, conheceram ele, eles questionavam ele e ele respondia a eles. Eram ambos processos, existia debate, e alguns deles diziam que os epicureus disseram: o que ele vai nos dizer? O que ele vai nos responder? O que esse homem vai dizer? Que quer dizer este paroleiro? Nós temos aqui na Bíblia. Ah, ele é um homem falando sobre coisas, mas nós achamos que ele não sabe o que ele está falando. É uma daquelas pessoas que vai de um lado para o outro, aprende alguma coisinha aqui, outra coisa lá, mas ele não sabe como colocar tudo junto. Ele é um indivíduo ignorante, ele só é alguém que gosta de falar em público para ganhar atenção. É isso que eles pensavam de Paulo, esses epicureus e os estoicos. Se eles tivessem ouvido a mensagem de Paulo, eles veriam que era mais sistemática, elaborada. Ele falava de um criador, ele falava da necessidade do homem por causa da queda, a necessidade de reconciliação com Deus e como isso poderia só ser alcançado através de Cristo, da expiação do pecado. Tudo sobre a raça, a natureza do ser humano, a maneira que Paulo pregava teologia, era tudo isso. Mas eles eram tão orgulhosos com seu ensinamento que eles pensavam: ah, tudo que vem de fora, nós não acreditamos, não é muito bom. Nós ouviremos, sim, mas não muito, porque estamos interessados, mas queremos saber o suficiente para mostrar como eles estão errados e ridicularizá-los. É assim que eles queriam que o ego deles subissem, e é desta maneira que eles pensavam. Mas era essa maneira que eles recebiam Paulo e pensavam. Outros disseram: parece que é pregador de deuses estranhos. Da onde eles tiraram esse pensamento? Você vai para a cidade, para o centro do aprendizado. Você fala de ter um verdadeiro Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, porém um Deus, uma essência divina, um Deus, misteriosamente três pessoas na Santa Trindade, porém só um Deus. E claro que Paulo teria enfatizado isso. Porque eles tinham milhões de deuses. Claro que ele teria falado: não, esse é o centro, o ponto central de sua mensagem. Não acreditamos só em um Deus, existe um Deus. Mas esse povo era tão tolo com seus ensinamentos e conhecimentos que eles não ouviam o que ele dizia. Então, alguns deles conseguiam pensar isso. Parece que é pregador de deuses estranhos, completamente oposto. Oposto do que ele ensinava. Você vê o orgulho, ele cega. Você pode ser o melhor cientista do mundo e pode te cegar completamente. Bom, não é, o problema não é com a sua ciência, as origens, as coisas que realmente são verdadeiras. Talvez você esteja errado em muitas coisas, mas talvez a sua ciência seja brilhante e de muito benefício, muito importante, mas você é levado completamente pelo orgulho do seu conhecimento. Você vai fracassar em entender o básico, o mais importante. É exatamente isso que acontecia em Atenas. O orgulho deles obscurava-os. Eles não conseguiram ouvir. Eles ouviam o apóstolo Paulo entre todas as pessoas proclamando um Deus. E eles achavam que ele estava falando de muitos deuses. Quão longe você pode cair e se afastar do entendimento? Porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Nós temos aqui. Eles, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. Eles achavam que a ressurreição era um Deus. Os gregos faziam deuses de abstratos, então é difícil imaginar, mas eles pensavam até na ressurreição como outro deus, em si mesmo, então eles não entendiam. Bem, nós podemos ter nossas cabeças tão cheias de evolução e de teorias científicas que o conhecimento de Deus fica obscuro. Tudo tem que ter uma explicação racional. E aí nós fraquecemos em entender qualquer coisa divina. O mesmo agora, como era antigamente. Porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Eles achavam que ele estava falando de dois deuses diferentes. E tomando-o, o levaram ao Areopago. Eles eram os líderes de Atenas. Ele não estava sendo. Não é porque ele estava em nenhum tipo de. Eles não estavam tentando eles. Porém, eles queriam levá-lo para as pessoas mais importantes que estavam na liderança lá. Não era. Temos aqui. E tomando-o, o levaram ao Areopago, dizendo: podemos nós saber. Que nova doutrina é essa de que falas? Eles queriam uma explicação. É o que temos aqui no versículo 19. Talvez eles se encontravam em algum lugar naquela região quando eles o levaram a Areópago, eu nunca fui lá, mas pelas fotos, quando você vê, é difícil saber como uma grande companhia de pessoas e com Paulo poderia estar nesse lugar. Quando nós tentamos imaginar onde exatamente é em Atenas esse lugar. E eles queriam saber, eles questionaram. Poderíamos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Eles não queriam realmente saber, exceto pelo propósito que eu disse. Eles queriam destruir o que Paulo estava falando. Eles eram muito orgulhosos. É isso que eles queriam fazer. Mas aqui estavam o apóstolo Paulo. E aqui tinham esses. Líderes mais velhos de Atenas, e é claro que uma grande multidão, pessoas que estavam só visitando Atenas para aprender da cultura, todos estavam reunidos. E em versículo 21, em versículo 20, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. E versículo 21. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de uma ou outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir algumas novidades. Estando Paulo no meio do Areopago, disse: aqui ele vai começar a sua grande pregação e em Atenas. E ele disse: homens atenienses, e ele inicia, e a curiosidade deles é acordada. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Religiosos talvez seria uma palavra melhor, mas supersticiosos é bom também, porque descreve o tipo de religião que eles acreditavam. A maioria deles, versículo 23, porque passando eu. E poderíamos ampliar, passando por toda a cidade. E eles respeitavam isso. Ele veio para a nossa grande cidade. Ele caminhou. Ele explorou. O que foi alcançado, a arquitetura, a grandeza. Foi justo o que ele fez, eles pensariam. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, o que quer dizer, eu olhei, eu visitei lugares, eu explorei as imagens, os templos. Quando eu olhei, observei, existiam grandes obras de artes. A mente do apóstolo teria apreciado a arte, sim, e a arquitetura que tinha, mas ele viu algo que chamou a atenção dele, principalmente. Achei também um altar em que estava escrito, entre os muitos que tinham, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Muita gente comentou nesse versículo, nesse evento, e eles dizerem: o que estava acontecendo é o seguinte. Os atenienses acreditavam em tantos deuses, eles acreditavam em tantos, mas para que eles não perdessem nenhum, alguém fez um altar, ou alguns, que para algum que seria desconhecido, para que eles não tivessem deixado nenhum dos deuses, que ele não ficasse ofendido e trouxesse misfortunas para nós. Eles acham que é isso que significa ao Deus desconhecido. Deixamos um de fora, esquecemos. Mas não significa isso. Não significa. Eu te falo o que significa. Quer dizer que alguém em Atenas, ou alguma parte, ou um povo, algumas pessoas pensava que existia a possibilidade deles terem entendido tudo errado. Não existiam, na verdade, muitos deuses, só existia um. Talvez na mente de alguém existia um instinto, uma realização de que esse politeísmo, múltiplos deuses, talvez não fosse a resposta. Será que alguém pensou mais de uma forma mais lógica se existir, se um Deus grande acima de todos, um Criador. Bom, mas é natural para a mente humana assumir isso. E é como se alguém, na base de que caso aconteça isso, caso nós entendemos errado e só existe um Deus, é um Deus, não muitos deles, vamos construir um altar para esse Deus. Então, para o Deus desconhecido, não sabemos sobre ele, não prestamos atenção nele, mas caso exista, montemos um altar para ele. Será que o pensamento deles foi algo a mais do que isso? Será que eles prestaram atenção? Não. Nós preferimos muito mais, porque somos atenienses. Preferimos crer nos deuses que os antigos pensaram, os mitos inventaram, aqueles que escreveram, aqueles que pesquisaram. Preferimos muito mais esses deuses. Preferimos eles porque, bem, eles nos dão a licença. Esses nossos deuses não nos falam como viver. Esses muitos deuses que temos, eles não demandam coisas de nós. Damos sacrifícios, sim. Olhamos para eles, para grandes fortunas e ajudas, buscamos deles, mas nós podemos fazer o que quisermos, nos comportar da maneira que queremos. Não temos nada colocado em nós, um sistema moral como os judeus têm. Não, nada disso. Preferimos muito mais o nosso Deus. Temos liberdade. Não precisamos nos preocupar com nada. Essa é a nossa vida em Atenas. Então, nós temos orgulho do que nós gostamos e devotamos. Então, apesar de existir a possibilidade de ter um Deus, nós não sabemos. Montemos um altar. E é isso é o suficiente. Não vamos fazer mais nada, nada além disso. Ficamos com o que conhecemos, o que temos orgulho, o que vai nos dar liberdade. Então, eles eram muito orgulhosos para aprender, mas o orgulho deles queriam o caminho deles, a liberdade, modernidade para o Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo disse: Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, vocês não querem conhecer mais, é o que eu vos anuncio. Palavra perfeita é o que eu vos anuncio, o Deus vivo. Ele não é como os deuses ídolos feitos através da imaginação do ser humano, o Deus verdadeiro, nós aprendemos dele. Ele é, ele estava lá, ele sempre esteve, ele se revela ao homem. Existe autoridade, informação que vem dele e ele tem autoridade, ele fala com a raça humana. De uma forma clara, bem, os atenienses não estavam acostumados com isso. O que eles amavam e gostavam é que eles criavam seus próprios deuses. Vinham da imaginação e do pensamento deles. Agora eles tinham que ouvir. Ele, diz o apóstolo Paulo, declaro a vós, eu vos anuncio. Eu não estou pedindo que vocês façam isso, que vocês me deem sugestões do que vocês gostariam. Não, eu estou te falando quem ele é, o que ele é, o que ele fez. E eu falarei na base da revelação de Deus, a palavra de Deus, o que ele revelou. O orgulho do ser humano não gosta disso. Deus vai me falar o que ele é, o que eu devo fazer. Deus vai me falar como ele acha, o que ele espera de mim? Claro que não, eu não quero isso. Nós somos orgulhosos. Nós buscamos as coisas e as pessoas que nos falam como seres humanos. Nós queremos descobrir tudo, algo que possamos ter orgulho. Orgulho dos deuses que nós acreditamos, as teorias. Queremos ter esse crédito. Queremos acreditar as pessoas e nós. Atenas é assim. Esse era o problema. Grande orgulho. Orgulho de Atenas. Mas essa é a mensagem do apóstolo Paulo, versículo 24. O Deus que fez o mundo, eu estou declarando a ti. Deus que criou todas as coisas. E nós temos aqui. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Ele é supremo, ele é soberano. Você foi feito por Deus. Você deve sua ação de graças a Ele, sua vida. Ele é o Senhor, a autoridade, o que lidera. Não lideramos a nossa vida, não. E temos aqui, não habita em templos feitos por mãos de homens. Você vê? Não tem espaço para seu orgulho. Olha o templo que eu criei. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Você não precisa alimentá-lo ou vesti-lo. Ou dar algum tipo de energia para esse Deus. Não, ele não precisa de nada de nós. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o autoexistente, como que necessitando de alguma coisa. Nem tampouco é servido por por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a dá a todos a vida, a respiração, a todas as coisas. Ele mantém a sua vida, ele te dá e mantém a vida. Todas as coisas que você tem vêm dele. Você deve a ele o seu amor, a sua graça, tudo. Então, essas palavras são de grande significado. Nós temos aqui no versículo 26: e de um só sangue fez todas as gerações do homem. Você entende a explicação? Os atenienses e os gregos, eles pensavam que eram melhores do que qualquer pessoa. Eles eram, tinham cultura, eles tinham estudado muito, eles tinham filosofia, eles eram pessoas superiores. Porém, o apóstolo Paulo diz: você não é. Ele coloca de uma forma bem educada. E de um só sangue fez toda geração. Nós somos todos os mesmos, os seres humanos, qualquer lugar do mundo. E só um sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes condenados, a sua vida, a queda da natureza, do homem, a alocação, o que eles têm. O Deus soberano determina tudo. E por que ele faz dessa maneira? Por que que ele criou as pessoas? Por que que ele colocou-as no mundo? Por que que ele governa toda a história para o seu próprio propósito? Versículo 27: para que buscassem ao Senhor, se porventura a resposta. O dever do homem é buscar a Deus. Buscassem ao Senhor. Se porventura. Ah, se hoje nós disséssemos, sugeríssemos algo diferente, por exemplo. Se eles sentissem, ah, eu desejo ele, encontrasse ele. Ele é um Deus que dá para achar. Se só desejássemos ele. Ele seria achado. Mas claro que as pessoas não querem desejar, ao menos que o Senhor opere nos corações e regenere as mentes, ao menos que Deus incline a mente, a vontade. É através da misericórdia de Deus. Nós merecemos Ele, buscamos Ele, mas devemos. Vamos ser julgados por não fazer. Devem seguir o Senhor. Se eles sentissem por ele, é como está escrito aqui, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura Tatiana pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Você não acha que é claro? Como é que eles não encontrariam? Essas pessoas sofisticadas, como é que elas não entendem? Porque o orgulho bloqueia a mente. Talvez você seja, como eu falei, extremamente capaz de aprender. Mas o que existe de triste é que se você é orgulhoso, isso limita o seu conhecimento. Você não será aberto para as coisas que são ensinadas ou falam sobre o seu coração, o tipo de pessoa que você realmente é. Quem você pertence, a quem você pertence, como você deve tudo a Deus. O seu orgulho vai bloquear essa informação sobre ele. Informação simples, fácil de entender, mesmo assim é bloqueado. Diz o apóstolo no versículo 28: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. São palavras maravilhosas. Como também alguns dos vossos poetas disseram, muitos poetas disseram, pois somos também sua geração. Bom, eu acredito que ele estava dizendo, né, o poeta, geração de Júpiter, mas é claro que o apóstolo Paulo. Não quero dizer isso. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata. Éramos feitos, somos feitos que nem o Senhor. Somos feitos na imagem de Deus. Claro que nós somos pecadores, ele é puro, ele é santo, mas devemos entender ser a geração de Deus, ele é um Deus pessoal. Ele tem uma inteligência infinita. Ele pensa, planeja. Sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artifício, imaginação dos homens. Versículo 30, temos que passar rapidamente, porque o tempo passa rápido. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos. Quando Deus viu o terror da idolatria, as pessoas fazendo seus próprios deuses, em vez de adorar o Deus único, pessoas não gostando do Deus vivo, o único Deus, mas não gostando dele e da mensagem de Deus, e recusando as leis de Deus, então escolhendo fazer deuses fictícios. Que insulto a Deus por anos e anos, por séculos e séculos. Deus não agiu em julgamento com eles. Ele não os julgou, não os puniu. Mas por quê? Porque em vez disso, ele estava planejando mandar o Salvador. Cristo, numa hora determinada, viria, sofreria e morreria por pecadores. E aí o perdão seria oferecido. Bom, Deus julgaria, porém, agora temos aqui, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porém, o orgulho não escuta, o orgulho não entende, o orgulho não se arrepende, mas existe um mandamento aqui para se arrepender. O apóstolo Paulo, no versículo 31, fala do julgamento, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem. Esse homem foca em Cristo. Cristo, que é Deus, mas se tornou um homem. Aquele que foi um homem, sofreu e morreu por pecadores, seria julgado. Não diz nada sobre a cruz do Calvário ou em Cristo Salvador. No Evangelho de Lucas, mas temos quase certeza, porque o Paulo prega sobre isso, não são as palavras exatas, mas é um resumo com referências. Mas se Paulo vai falar da ressurreição, com certeza ele falou da encarnação e da expiação, porque a ressurreição é acima de tudo o que aprendemos da expiação. Então, ele está explicando, eu tenho quase certeza, como ele sofreu e morreu por pecadores, Cristo, como ele ressuscitou da morte. E quando eles ouviram, versículo 32, como ouviram falar da ressurreição, essas são as consequências do orgulho. Uns escarneciam e outros diziam acerca disso. Eles imitavam o apóstolo e eles estavam rindo e caçoando dele. Mas alguns disseram: ouviríamos acerca disso, te ouviríamos outra vez. Eles estavam tentando ser educados, mas eles não disseram: você entra em contato com a gente. Eles disseram: nós entramos em contato contigo. Então, eles rejeitavam outros. De alguma forma, Paulo partiu deles e deixou aquele lugar. E ele deixou Atenas também. Bom, esse é um mistério. Por quê? Foi o orgulho, o pênalti. Os carismáticos dos dias de hoje têm o motivo deles, do porquê o apóstolo Paulo foi embora. Porque nós temos aqui assim, Paulo saiu do meio deles. Talvez você conheça o ensino carismático e saiba, mas o que eles acreditam da ressurreição vinham de alguns liberais, não acreditavam na Bíblia. Dizia que Paulo fraquejou em Atenas, e é o que os carismáticos dizem, que ele fracassou. Como que ele fracassou? Ele pregou. Não, isso não é bom, diz o pastor. Então eles fracassaram. Quando eles foram para Corinthians, ele mudou o método dele. É o que eles dizem. Mas eles estão errados em dizer isso. Em Corinthians, ele mudou e começou a operar milagres. Então, em vez de só pregar, ele operou milagres. E aí, em Corinthians, ele teve grande sucesso e tudo mudou. Então, a mensagem dos carismáticos é: não coloque tanta ênfase no, na pregação. Faça milagres. Mas claro que milagres está nas mãos de Deus. Não podemos fazer isso, não conseguimos fazer. Bem, eles tiram essa informação daqui. A teoria liberal de que Deus, de que Paulo fracassou em Atenas e sucedeu em Corinthians porque ele mudou o seu método. Mas isso é uma contradição. Quando Paulo escreve para Corinthians, ele fala, ele nunca mudou o seu método. Mas ele fala que seu método é pregar. E é muito claro que ele coloca. Mas eles passam por cima de tudo isso. Ele nunca mudou o seu método. E ele nos fala que tudo que ele faz é um exemplo para nós. Ele não diz, ah, em Atenas eu errei. Não, isso é um exemplo para nós, que devemos pregar o evangelho e orar. Mas ele não sucedeu tanto em Atenas. Porque essa foi a vontade de Deus. Assim, existe uma igreja plantada lá. Deus cria. Ele estava lá, ele creu em Deus o tempo todo. Ele ensinou, estabeleceu a igreja. Então, nós temos que alguns homens seguiram eles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris. Nós não sabemos mais, mas parece ela ser nomeada, ela foi alguém de grande influência. E outros também, com eles outros. Então existiu uma igreja que foi plantada, começada, não fracassou. Não era vontade de Deus que a cidade de grande orgulho em aprender de a cidade de idolatria, a arquitetura, alcances do ser humano. Não era vontade de Deus que existisse um revivamento naquela cidade. Porque eles seriam um exemplo do pênalti, do orgulho. A cidade de mais orgulho, a casa da filosofia, seria deixado na crença dos ídolos que eles tinham. Um monumento de contradição, orgulho em acreditar, superstição patética. Seria deixado daquele jeito para exibir ao mundo as consequências do orgulho. Você não vai ouvir, você não vai entender, não vai se arrepender. É assim até o final. Então, o apóstolo Paulo, com a guiação de Deus, ele deixa. Ele vai embora para que eles batalhem contra a maioria. Bom, isso é simplesmente mostrar o poder de Deus para mover em alguns corações. Bem, existiram lições para ser aprendidas dessa passagem maravilhosa, mas meu tempo acabou. Mas batalhe contra o orgulho, amigos. Atenas, as consequências do orgulho. É o que aprendemos aqui.